Olá, hoje é quinta-feira, dia 14 de maio de 2020, e você confere agora os principais assuntos e destaques, tanto de ontem, quarta-feira, dia 13 de maio, como hoje, quinta-feira, 14 de maio de 2020. Então vamos aos destaques desses últimos dois dias. E quanto ao destaque de quarta-feira, ontem, o recesso de final de ano dos servidores será compensado. A Secretaria de Gestão de Pessoal editou uma norma, alterando a portaria número 3.409 de 2019, que estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, acerca do recesso para comemoração das festas de final de ano, para estabelecer sua compensação em razão do coronavírus. E essas informações estão dispostas na portaria número 11.540 da Secretaria de Gestão de Pessoal. E sobre esse tema, o professor Jacobi Fernandes comenta que a compensação dos feriados, das férias e do recesso é juridicamente possível, também para os particulares. Isso porque a medida provisória número 927 de 2020 permite que o empregador, por ato unilateral, antecipe para o período de emergência em saúde pública de importância nacional as datas dos feriados, exceto os religiosos. E para os feriados religiosos, o Estado, embora laico, vedou ao empregador antecipar a fruição desse feriado por ato unilateral. Se pretender antecipar o feriado religioso, deve fazer por meio de acordo com o empregado. E os feriados nacionais estão disciplinados na Lei nº 662, de 1949, e também na Lei nº 9093, de 1995. Podendo os estados, os municípios e o Distrito Federal estabelecerem outros feriados. E sabe o que é curioso que o professor Jacobi Fernandes aponta? É que o dia 12 de outubro é feriado religioso, mas há uma polêmica, porque a Lei nº 9.093, de 1995, estabeleceu que são feriados civis os declarados em lei federal e os religiosos os declarados em lei municipal, e nesse incluída a Sexta-feira da Paixão. E o feriado de 1º de maio, embora não religioso, não poderia ser alterado, conforme a Lei nº 7.466, de 1986. Mas a medida provisória nº 927, que tem força de lei, é posterior e, portanto, permite-se a alteração. Esse instrumento visa antecipar a fruição de dias de folga para proporcionar maior efetivo, quando da retomada das atividades, após o período de emergência de saúde pública. Agora, com a medida provisória número 927, o empregador, por ato unilateral, tem o dever de informar, 48 horas antes, no mínimo, o empregado sobre essa indicação expressa dos feriados que serão aproveitados. E se você ficou curioso e quiser saber mais sobre esse tema, consulte a mais nova obra dos professores Jacobi Fernandes, Rony Charles e Paulo Teixeira, sobre direito provisório e a emergência do coronavírus, que está à venda pelo site da Editora Fórum. E ontem também, na quarta-feira, a Anvisa expediu resolução dispondo sobre a importação direta de produtos sujeitos à vigilância sanitária por hospitais, ambulatórios, consultórios e clínicas que desempenham atividades de atenção à saúde humana, doravante denominados unidades de saúde, ou por meio de suas fundações e organização da sociedade civil de interesse público, a OCIP, vinculadas ou ainda por meio de operadoras de planos de saúde. E essas novas regras sobre importação de produtos hospitalares estão dispostas na Resolução número 383 da Anvisa. E você sabia que ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu que a cassação de aposentadoria é compatível com o novo regime constitucional? Pois então, ontem, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal indeferiu a DPF número 418, decidindo que a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos, conforme precedentes. E, além disso, o STF considerou que a perda do cargo público foi prevista no texto da Constituição, como uma sanção que integra o poder disciplinar da administração, e é uma medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da administração pública. E para saber mais, acesse na íntegra a decisão da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, número 418, que foi publicada no Diário Oficial do dia de ontem, 13 de maio de 2020. E passando para os destaques de hoje, quinta-feira, agentes públicos podem ser responsabilizados por atos relacionados à pandemia do Covid-19. Mas atenção, porque a medida provisória número 966, publicada hoje, dispôs sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia do coronavírus. E essa norma demonstra que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados na esfera civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro na prática de atos relacionados direta ou indiretamente com as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus e combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes também da pandemia. E a responsabilização pela opinião técnica não se estenderá de forma automática ao decisor que a houver adotado como fundamento de decidir e somente se configurará se estiverem presentes elementos suficientes para que o decisor aferir o dolo ou erro grosseiro da opinião técnica, ou se houver algum conluio entre os agentes, ou seja, alguma trama ali por trás. E vale ressaltar que o mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica uma responsabilização do agente público. Ou seja, a mera relação entre a conduta do agente e o resultado que foi danoso, ou seja, causou algum prejuízo à outra parte, não vai implicar necessariamente a responsabilização desse agente público. E para saber mais sobre essa responsabilização por atos relacionados à pandemia do Covid-19, eu sugiro que você acesse na íntegra a medida provisória número 966. E atenção você que é advogado ou advogada! O STF decidiu que o exercício da advocacia é critério para atribuição de título em concursos de carreiras jurídicas. Em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 3.760, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente a ação sobre a inconstitucionalidade do artigo 17, inciso 4º, da Lei número 12.919, de 1998, do Estado de Minas Gerais. E nesse caso, o STF reconheceu o exercício da advocacia como título em concurso, para ingresso e remoção dos serviços notariais e de registro do Estado. E nesse sentido, a existência de grupo com aptidões técnicas não contemplado com a atribuição de título em concurso público não enseja a invalidade da atribuição de título a outros grupos que também as ostentem, por força da compatibilidade com o princípio da igualdade. Assim, o STF entendeu que o exercício da advocacia é sim um critério adequado para a atribuição de título em concursos de carreiras jurídicas. E se você é advogado ou advogada e quiser saber mais, acesse na íntegra a decisão da ADI, número 3.760. E o último destaque de hoje é que foi instituído o Grupo de Trabalho de Apoio aos Brasileiros no Exterior, em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus. E esse grupo de trabalho tem como competência articular as ações governamentais relativas a pedidos de auxílio ao retorno ao território nacional de cidadãos brasileiros e de estrangeiros com autorização de residência permanente, que se encontrem no exterior, e articular também ações governamentais de assistência e de acolhimento a cidadãos brasileiros que se encontram no exterior em situação de desvalimento devido aos impactos relacionados ao coronavírus. E essas informações estão dispostas na Resolução número 5 do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. E antes de terminar o nosso resumo DOU, continuando com a pauta da semana, que é sobre participação das mulheres na política, hoje eu vou dar alguns dados que foram feitos por um estudo de uma ONG chamada Elas no Poder e também com o projeto Me Farei Ouvir, em que essas entidades fizeram uma pesquisa com várias mulheres, cerca de 2.100 mulheres, e perguntaram aos cargos que essas mulheres já se candidataram na política. E cerca de 70% dessas mulheres já se candidataram ao cargo de vereadora, e 24,9% se candidataram ao cargo de deputada estadual. Já para o cargo de deputada federal, o número cai em 10%. Ou seja, 14,9% dessas mulheres entrevistadas já se candidataram ao cargo de deputada federal. E para a prefeitura, 5,7% dessas mulheres também já se candidataram ao cargo. E quanto mais se vai subindo na hierarquia do cargo, a participação feminina vai diminuindo. Por exemplo, para o cargo de governadora, 2,3% de mulheres somente se candidataram. Para o cargo de deputada distrital, esse número também é ainda inferior, chegando a 1,9%. E ao cargo de senadora, por exemplo, 1,5%. Agora, para o cargo máximo do Poder Executivo Federal, nem 0,5% das mulheres chegaram a se candidatar. Mas a pesquisa dessa ONG e do projeto Me Farei Ouvir também vai mais fundo, tentando entender quais são os embates ou quais são os entraves que as mulheres encontram quando tentam participar ativamente da política, por meio das eleições. E o que esse projeto, que essa pesquisa encontrou, foi que em 40,6% das mulheres que foram entrevistadas, há uma falta de perfil para o cargo. Além disso, 20% diz que não está no foco se candidatar às eleições e também em 13,7% ao desinteresse. Além disso, em escalas um pouco menores, em cerca de 10% das mulheres que foram entrevistadas, não está alinhado com a sua visão de futuro a participação na política. Além também do medo, da falta de apoio, da incompatibilidade com partidos e falta de potencial eleitoral. E com base nesses dados, a ONG Elas no Poder, com o projeto Me Farei Ouvir, disse que chamou a atenção em que quase 40% das respostas dessas mulheres dizem respeito à falta de perfil para participar ou se candidatarem nas eleições, o que demonstra, então, a importância de trabalharmos com a ambição política das mulheres, mostrando que a política é, sim, um espaço para os mais diversos perfis e personalidades. E se você ficou curioso sobre essa pesquisa e esse estudo com mais de 2.100 mulheres, eu sugiro que você acesse o Instagram do Elas no Poder BR, em que você poderá ter acesso a esse estudo. E muito obrigada por me acompanhar em mais um Resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma excelente quinta-feira e eu espero vocês amanhã para os últimos destaques da semana. Até logo!